Reunião ordinária, dia 8 de fevereiro de 2021. Solicito os senhores vereadores a ocuparem seus lugares. Pergunto ao secretário se há número regimental.
Sim.
Solicito os senhores vereadores a ficarem em pé, invocando a proteção de Deus nos termos do regimento interno dessa casa, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Em respeito às vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio a pedido do vereador Valdir.
Senhor presidente, pela ordem,
sim,
gostaria também de incluir-se um minuto de silêncio o falecimento do senhor João Calisto, da comunidade de João Calisto, Campo Alegre, senhor de 97 anos, que veio a falecer, um grande líder daquela comunidade lá. Deixe esse minuto de silêncio também.
Coloque em aprovação a ata da reunião ordinária do dia 1 de fevereiro de 2021. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Ata aprovada. Coloque em aprovação o justificativo da ausência do vereador Flávio, ocorrida na reunião ordinária do dia 1 de fevereiro de 2021. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Justificativa aprovada. Solicito do secretário a leitura das correspondências.
Leitura das correspondências. Ofício do gabinete do vereador Tião Davan, informativo da sua ausência na presente reunião. Comunico aos pares que nessa semana ficarão agendadas as seguintes reuniões nessa Câmara. Amanhã, terça-feira, às 16 horas, haverá reunião com as enfermeiras e técnicas de enfermagem. Na quarta-feira, às 16 horas, acontecerá a reunião com a coordenadora de Vigilância em Saúde, senhora Odineia Amorim. E na quinta-feira, às 19 horas, reforçando o convite para participação na audiência pública online, o comércio e a pandemia, que será realizada através do Google Meet.
Presidente, pela ordem.
Sim.
Eu fiz um ofício convidando o Edmilson, que acho que está respondendo para a federação agora, porque o Torres veio a falecer, para a gente saber como está a situação das ambulâncias, dos distritos e outros mais convênios, porque, na verdade, a federação está sem presidente. Mas quer saber como estão os repasses da prefeitura, porque o pessoal dos distritos não está recebendo. E ele estava vindo hoje, mas devido a essa reunião do hospital que eu tinha esquecido, ele marcou para amanhã às 14 horas. Tem como?
Muito bem, vereador. A gente vê, né? O horário está disponível.
Fica falado com os vereadores também, se quiserem participar.
Amanhã às 14 horas?
Às 14 horas.
16 horas.
Senhor presidente, pela ordem?
Sim.
Eu também fiz um pedido, já tem um tempo, mas por conta de várias reuniões que foram marcadas, ainda não foi possível. Mas já foi aprovada, já tem um tempo. Já conversei até com o doutor Hernani, diretor, que os moradores da rua Joaquim Cunha, eles também querem conversar com os vereadores. E já foi aprovada a indicação e eles queriam fazer uma reunião aqui porque eles estão tentando falar com a prefeitura a respeito da rua deles. Então essa reunião também já está aí, já tem um tempo para ser marcada.
Vamos agendar ela, ver um dia certinho.
Tudo bem, o contato dos moradores já está na indicação. Tá bom? Mencionado.
Muito bom. Solicito ao vice-presidente que realize a leitura da ordem do dia.
Na ordem do dia, em única votação, requerimento dos vereadores comparecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Altamir, número 18009 e 18010/2021. Conrado, número 13020 ao 13023/2021. Felipe, número 25003/2021. José Abud, número 17002 e 17003/2021. Luciano, número 23003/2021. Netinho, número 12001. Newton, números 12001 ao 12004/2021. Sandra, número 55025 ao 55029/2029. Tiãozinho do Formoso, número 20005/2021. Tim, número 25006/2021. E Valdir, número 51008 ao 51010/2021. É só, presidente.
Convido os vereadores que possuem requerimentos incluídos na ordem do dia, que assim desejarem utilizar a tribuna pelo prazo de até 5 minutos, para apresentação dos mesmos. Em ordem alfabética, vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite a demais vereadores, ao público presente. Requerimento número 18009/2021, vereador Altamir Moisés de Carvalho, no uso de suas atribuições regimentais, conforme depõe o artigo 116, inciso 6º, no regimento interno desta Casa Legislativa, solicita aprovação do plenário legislativo municipal a moção de pesar em anexo encaminha à família do senhor João Calixto. Sem mais, antenciosamente, vereador Altamir Moisés de Carvalho. A segunda indicação, 18010/2021, Santos Dumont, 4 de fevereiro de 2021. O vereador Altamir Moisés, no uso de suas atribuições regimentais, solicita aprovação do plenário legislativo a seguinte requerimento: que a Secretaria de Obras e Serviços possa, em caráter de urgência, providenciar o serviço urbanização integral da comunidade Vila Palmira, antigo matadouro próximo à metrográfica Palmira, no bairro Água Espraiada, pois as condições da rede de esgoto, canalização de água pluvial e calçamento das ruas, disponibilidade de água pluvial, infelizmente, são precárias. Certo em que o presente requerimento merecerá a aprovação de todos os nossos pares. Apresento e protesto a consideração apreso atenciosamente Altamir Moisés de Carvalho. Senhor presidente, só queria que o senhor pudesse só mostrar as fotos ali para vocês da Vila Militar. Já passou as fotos, né? O abandono que está lá da comunidade da Vila Militar. Vila Palmira, né? Desculpa, né? Vila Militar. Vila Palmira, em perto do Matadouro. As ruas onde que jogaram muito cascalho no meio da rua lá, os próprios moradores jogam para tampar o buraco, porque não tem o apoio do poder público e da prefeitura lá. Então, se a prefeitura puder fazer o mais rápido possível, pelo menos lá, o calçamento para ele, rede de esgoto, e eu acho...
Só, vereador.
Senhor presidente, só para me mostrar ali, acho que tem uma foto de uma água que eles estão tomando lá na comunidade lá, que é a água ainda do antigo matadouro que eles usam. Acho que tem um copo d'água ali que a moça mostrou, que já passou ali, que para tomar essa água lá, para tomar essa água deles lá, eles têm que esperar o cloro da água baixar para poder tomar. Então, deve passar ali a foto. E é uma tristeza muito grande que os moradores lá vivem hoje do matadouro. Então, se o poder público puder tomar uma providência o mais rápido possível para esses moradores lá, a gente fica muito grato. É só isso, presidente.
Vereador Conrado.
Cumprimento mais uma vez os vereadores, servidores dessa casa, o público presente, as pessoas que nos assistem em casa, pela Rádio Cultura, também pela internet. Desejo a todos e todas uma boa tarde. Tenho aqui algumas indicações. A primeira delas é uma que eu estou reiterando aqui por várias vezes, um problema sério a respeito de uma internação de um jovem que tem criado muito problema com seus familiares. A segunda indicação, encaminhando ao judiciário, a segunda indicação é a respeito de reparos na rua Capitão Nério Presotti Filho. Lembrando que a prefeitura já esteve na localidade, fez um pequeno reparo, e aí com as chuvas o reparo da prefeitura foi totalmente perdido, porque a obra realizada pela prefeitura foi de péssima qualidade. Eu estou solicitando uma obra adequada e que a prefeitura não perca dinheiro, e nem dinheiro nem tempo, né? Porque o dinheiro inclusive é público, é da população, e que a obra seja feita mais adequada. Indicação 13021 para o secretário Oscar Roman Toledo. Indicação 13022, eu estou questionando aqui ao Estado, a Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora, a respeito do número de vacinas que São Zumon recebeu. Porque o Estado informa um número, a Prefeitura informa outro, e é provável que tenha algum número, talvez um erro de digitação, enfim. Mas é importante a gente saber a real situação do número de vacinas. E por isso estou solicitando aqui ao excelente senhor Gilson Lopes Soares, superintendente, que possa me explicar a respeito do número de vacinas que Santos Dumont recebeu. Indicação 13023, estou solicitando aqui reparos de iluminação pública ao senhor Cláudio Roberto Lins, chefe de departamento de serviços municipais de Santos Dumont. Os vereadores sabem, a gente tem falado aqui todas as reuniões a respeito da iluminação pública da cidade, e eu estou juntando aqui centenas de pedidos da população, mais uma vez, para que possam ser atendidos. Espero que isso seja resolvido o mais rápido possível. É muito ruim quando a gente vê um problema como esse, de troca de lâmpadas, se pauta toda hora aqui na Câmara. E a demonstração de que a cidade não está sendo bem administrada, porque se não consegue trocar uma lâmpada, imagine cuidar dos demais serviços. Isso aqui é o básico. Espero que seja resolvido. Muito obrigado, boa tarde.
Vereador Felipe.
Senhor presidente, eu só tenho um requerimento. Vereador Felipe da Silva Chaves, destinatário à Secretaria de Obras e Serviço Público. Santos Dumont, 4 de fevereiro de 2021. Vereador Felipe da Silva Chaves, no uso de suas atribuições regimentais, consoante do artigo 136 do regime interno, solicita aprovação do plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que a secretaria competente possa estar providenciando um muro de contenção na rua Pedro Ribeiro, bairro das Graças, devido aos danos que a natureza vem causando no local, acima citado, uma vez que é de grande preocupação dos moradores e as más condições da localidade. Não está vendo, senhor presidente? É um problema que vem só agravando. É a última vez que o pessoal da Defesa Civil veio aqui, eu reclamei com eles, a vereadora Sandra também falou com eles, esse problema vem cavando na rua de cima e na rua de baixo. Então a gente gostaria então de estar documentando, oficializando que eles possam tomar as providências dessas duas localidades também.
Vereador José Abud.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos demais vereadores, vereadoras, boa tarde a todos os presentes, uma boa tarde especial ao meu amigo Adão, que se faz presente. Eu tenho aqui dois requerimentos, senhor presidente. Eles são muito simples, mas que eu acho que vêm a colaborar e a contribuir para o bem-estar da população. O primeiro requerimento é o 17002, ele é lá na... Todos os dois são no bairro São Miguel, lá na Granja. O primeiro é na rua, na esquina da rua Esperanto com a rua Sebastião da Vida Fonseca. Existe um enorme buraco no meio da rua, o calçamento paralelepípedo soltou. Então lá está provocando danos materiais e pode provocar até um acidente mais grave. Então eu peço à Secretaria de Obras, à Secretaria de Trânsito, que deem uma olhada lá e resolva esse problema para nós. O outro requerimento é o 17003, é endereçado à Secretaria de Trânsito. Ele visa a resolver um impasse que está acontecendo lá na rua Esperanto e na rua Sebastião da Vida Fonseca. A rua Esperanto é aquela rua em curva de subida lá do bairro São Miguel. Lá é mão e contramão. E hoje em dia, com o estacionamento dos carros, né, e o cruzamento, não cruza ônibus com carro, com caminhão. Então eu sugiro para a Secretaria de Trânsito que torne a rua Sebastião da Vida Fonseca mão única, no sentido de entrar para o bairro São Miguel, e a rua Sebastião da Vida Fonseca que seja mão única descendo, apenas mão dupla na chegada da rua, no cruzamento com a rua Amadeu Bosa. Então essas duas são os meus dois requerimentos, senhor presidente, só isso.
Eu também tenho um requerimento, número 23003/2021, vereador Luciano Gomes, destinatário do Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Santos Dumont, 8 de fevereiro de 2021. Vereador Luciano Gomes, no uso de suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação do Plenário Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através de sua secretaria competente, tome providências quanto à falta de água no distrito de Campo Alegre. Desde o início do ano, a falta de água está constante na localidade, o que não ocorreria no ano anterior. Sem mais, subscrevo o vereador Luciano Gomes. Vereador Niltinho.
Boa tarde, presidente, mesa, colegas vereadores, presentes, todos presentes aqui, a todos e os ouvintes da Rádio Cultura. Eu tenho 4 requerimentos. O primeiro é da Paz Secretaria de Obras. O pessoal residente à rua Maria Castorina de Fonseca, em frente ao número 300, em especial, no Trevo da Barra, vem sofrendo, tem um bueiro lá que está obstruído, e quando chove, a rua fica intransitável, os pedestres que passam para cima, no sentido superior à rua, não tem como transitar, a mesma não tem passeio, não tem nada. Então a gente pediria à Secretaria de Obras para se poderia providenciar o desentupimento desse bueiro, dando condições transitáveis aos moradores. Esse é o primeiro. O segundo é a Secretaria Municipal de Trânsito. No bairro Antônio Afonso, lá, a gente está pedindo, se possível, colocar em mão única o sentido, que já hoje o ônibus transita sempre do norte para do norte para o sul, ou seja, o mesmo sentido do ônibus que faz hoje essa leve sete para, e também colocando redutores de velocidade, principalmente em frente à escola e próximo ao botequim do Tião, lá onde tem a curva bem acentuada, para facilitar o trânsito lá. Esse é o segundo. O terceiro é para a Secretaria de Obras, seria, já que a ponte do Caíque está em construção, aproveitando o ensejo, colocando iluminação lá da rua Maria da Conceição Guerra até a rua José Antunes, ou seja, interligando a iluminação que hoje não existe, já que a mesma está em construção. E isso, esse ensejo de iluminação foi feito num pedido em Palanque há quase 5 anos atrás, quando eu fui pela primeira vez candidato a vereador. Eu fiz esse pedido em palco lá, o prefeito que está atualmente em gestão hoje. Se possível, executar essa obra para a gente lá. O quarto seria lá no distrito de Rio Abaixo, tem 6 postes, 6 lâmpadas, ou melhor, 7 lâmpadas. Das 7, só 4 estão são queimadas. E tem uma senhora lá que faz hemodiálise. De 2 em 2 dias tem que levantar 3:30 da manhã, e com isso traz um transtorno violento, que um dos postes é em frente à sua residência. Se possível, trocar essa iluminação e também estender mais um poste para frente no sentido do patrimônio, para dar condições aos moradores à frente. Esse seria o quarto pedido meu de requerimento à Secretaria de Obras. No mais, obrigado.
Só, vereador.
É isso, presidente.
Vereadora Sandra.
Boa tarde, senhor presidente, secretário, vice-presidente, demais colegas vereadores. Meu boa tarde a todos os funcionários da casa. Meu boa tarde a todos aqui da imprensa. Meu boa tarde também ao Tiãozinho, Adão, sempre presente na reunião. Meu boa tarde. E a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura, meus cumprimentos. Eu tenho também, acho que, 5 requerimentos. É o requerimento de número 55025 ao secretário de Obras e à Secretaria Municipal de Trânsito. A vereadora Sandra Cabral, em uso de suas atribuições, encaminha os seguintes requerimentos. A pedido dos moradores da rua Antônio Patissier, localizado no bairro Vila Esperança, venho solicitar que seja instalada uma lombada. Solicita-se, desde já, que o secretário competente realize uma visita no local para constatar que o presente pedido é prioritário, uma vez que os condutores de veículo vêm transitando em alta velocidade, trazendo grandes riscos aos moradores, bem como aos pedestres que transitam pela localidade diariamente. Informa ainda que já ocorreram diversos acidentes no local. Eu já falei pessoalmente com o Oscar, né, o secretário de Obras, sobre essa lombada. Várias pessoas estão pedindo para a gente, mas ali na rua Antônio Patissier, eles estão pedindo, que foi colocado o asfalto ali, e está precisando dessa lombada ali com uma certa urgência. O outro requerimento é o 55026, a pedido dos moradores do loteamento Amaral, no bairro da Glória. Vem solicitar informações dos nomes de todas as ruas do referido loteamento. O pedido se justifica, pois os moradores relatam que no referido loteamento existe placas com nome de ruas. No entanto, possui informações que tais nomes não foram aprovados como projeto de lei. Cumpre informar que existe uma rua com o nome de José Luiz dos Reis, sendo que, no bairro das Flores, possui uma rua com o mesmo nome. Informam ainda que há muita reclamação dos entregadores de mercadoria, pois os mesmos sempre serão são direcionados pelo GPS para o bairro das Flores, pois não, por não existir a legalização de tal denominação junto aos órgãos competentes. O GPS não o reconhece. Dessa forma, os moradores solicitam a essa vereadora que peça que legalize essas denominações do logadouro na referida localidade. Solicita, também as informações com extrema urgência. O outro requerimento é o 55027, também para o Departamento de Epidemiologia e Secretaria de Obras. A pedido dos moradores da rua Gustavo Luiz Abre, no bairro Nossa Senhora Aparecida, venho solicitar que, através da secretaria competente, possa realizar a notificação do proprietário do lote próximo ao número 194. O pedido se justifica, pois os moradores relatam que vem aparecendo muitos bichos peçonhentos no local, trazendo muito perigo aos moradores daquela localidade. E relata que o proprietário já foi informado pelos próprios moradores, mas nada foi feito para solucionar os problemas. O outro é o 55028. A pedido dos moradores da rua Rui Barbosa, eu já fiz esse pedido para a Secretaria de Trânsito e agora estou mandando para a Secretaria, para o Executivo Municipal e a Defesa Civil, que próximo à escola Vieira Marques, no centro, né, na entrada da rua e na saída ali, venho solicitar que, na época de chuva, caso ocorra alagamentos no local, seja realizada uma rápida instalação de impedimento obrigatório da referida rua por parte da secretaria competente. O pedido se justifica, pois os moradores informam que nem sempre as casas são alagadas pelo acréscimo do rio, e sim pelos carros que se insistem em passar pelo local, provocando ondas e, consequentemente, alagando as casas. Cumpre informar que no final do ano de 2020, a mesma solicitação foi enviada ao Departamento de Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana. Porém, nada foi feito até o presente momento. O outro requerimento é o 55029. A pedido dos moradores do bairro Antônio Afonso, a rua Onofrina Maria Ramão, venho solicitar que seja realizado um estudo de viabilidade para uma completa pavimentação da referida localidade. O pedido justifica, pois os moradores relatam que todo o bairro Antônio Afonso recebeu asfalto em suas ruas e apenas a referida rua não recebeu. Pontua os moradores que se trata de um pequeno trecho, onde solicitam uma atenção por parte dessa secretaria, uma vez que a rua vem ficando completamente desnivelada, com muitos buracos. Dessa forma, os moradores requerem que seja tomado providências. É somente esses requerimentos e muito obrigado.
Vereador Tchauzinho Formoso.
Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, funcionários da casa, colegas vereadores, a todo o público presente, aos ouvintes da Rádio Cultura e os que nos assistem pela TV Web. Eu só tenho um requerimento. Requerimento número 20005, vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, destinatário executivo municipal e setor de licitação e contrato. Santos Dumont, 8 de fevereiro de 2021. O vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, no uso de suas atribuições regimentais, consoante artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação em plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal providencie cópias ou informações por escrito a respeito da empresa que ganhou a licitação para a manutenção da iluminação pública municipal, em especial a troca de lâmpadas. Na oportunidade, solicito também saber a respeito do contrato vigente da empresa contratada para puxar escórias e, se terminou o contrato, qual a data do término e se existe previsão da data de nova licitação para o mesmo. Esse requerimento foi feito Eu ando Oliveira Forte, Paiva, Arastaba, Iobank, todas as cidades vizinhas nossas têm depósito de escória. Santos Dumont não tem um caminhão de escória em depósito. Tendo em vista essa chuva de ontem, que nós estamos passando aí, o dia que a Defesa Civil veio aqui, o cara falou que o tempo de chegada no Formoso é de 1 hora e 11 minutos. Nunca que vai no Formoso hoje com 1 hora e 11 minutos, depois dessa chuvaiada. Nem no Formoso, nem em distrito nenhum de Santos Dumont. É um descaso total, né? Porque a época de chuva, ela é programada. Final de ano é chuva mesmo. E os caras deixam a licitação vencer. O meu requerimento é porque eu fui lá pessoalmente e eles falaram que era só através de requerimento que eles me dão esse documento. E é só isso, senhor presidente.
Vereador Tim.
Boa tarde, senhor presidente, senhor vice-presidente, senhor secretário. A todos os funcionários da casa, uma boa tarde. Aos amigos vereadores, todos aqui presentes. Quero dar também uma boa tarde para todos que nos assistem pela TV Web e um bom dia para todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. O único só requerimento, senhor presidente. Requerimento 23006/2021. Assunto é faixa de pedestres. Vereador Wilton Souza Luiz, destinatário executivo municipal de Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Santos Dumont, 4 de fevereiro de 2021. O vereador Wilton de Souza Luiz, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, conforme dispõe o artigo 116, inciso 6, e artigo 136 e seguintes, o regimento interno da Câmara Municipal de Santos Dumont, solicita a aprovação do plenário para o seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da Secretaria e serviços competentes, possa providenciar a colocação de faixa de pedestres na Avenida Palmira, no bairro Córrego do Ouro, nas proximidades do número 178, número 295 e número 427. A justificativa é que o presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores, que reclamam frequentemente da alta velocidade dos carros. Isso logo após o asfaltamento da rua, que veio ficar mais perigosa devido à facilidade de trafegar na via, ressaltando a segurança dos pedestres. Esperamos poder contar com a colaboração para a solução deste caso. E despedimos-nos cordialmente. Muito obrigado.
Vereador Valdir.
Boa tarde, presidente, a qual estendo a todos os vereadores, vereadoras presentes, quem está nos assistindo pela TV Web, e um bom dia para quem vai nos ouvir pela Rádio Cultura. Requerimento 5108/2021, vereador Valdir Lúcio Nogueira, destinatário, Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, Executivo Municipal. Que seja providenciada a tampa de bueiro na rua Ana Pitela, próximo ao número 577, no bairro da Glória, em caráter de urgência. A Ana Pitela, todo mundo conhece, é a rua principal do bairro, transita lá todas as pessoas, carro, moto e tal, e esse bueiro, ele está aberto, ele não tem tampa nenhuma. E já aconteceu de pessoas machucarem ali, cair e tal, então há uma grande necessidade, porque ele se encontra logo perto daquela oficina mecânica que tem lá, perto da quadra do Jacaré, então, aí logo dentro de uma curva, então é muito perigoso. E a gente pede com caráter de urgência. O requerimento 51009/2021, destinatário, Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, Executivo Municipal, que seja realizada capina e benfeitoria na rua Geraldo Coutinho de Souza, no centro da cidade, a rua ao lado do cemitério municipal. Neste ato seguem fotografias em anexo. Então, passando por lá, a gente viu que a situação do lado do cemitério está bem difícil e há necessidade de melhorias no local. Então, desde já, estamos encaminhando com foto também. Requerimento 51010/2021, destinatário, diretor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Executivo Municipal, encaminhado também ao Cláudio Lins, né? Que seja feita, realizada, trocas de lâmpadas nas seguintes localidades. Isso aqui eu coloquei quatro, mas vai vir mais, tá? Porque muitos lugares. Rua Francisco Ladeira, Rua Tupi, o bairro Quarto Depósito, Francisco Ladeira, bairro Centro, em frente à residência número 15, tem os números tudo direitinho, Rua José Poliese, bairro Aparecida, Rua Zumiristo Williams, bairro Aparecida. Então, já está aqui tudo direitinho, qual poste que é, próximo a qual localidade, qual casa. E, por enquanto, presidente, só esse.
Na ordem do dia, em votação os requerimentos dos vereadores, solicito parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca dos requerimentos dos vereadores apresentados. Relator, vereador Tim.
Boa tarde a todos, novamente. Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Nos termos dos artigos 76, incisos 1 e 2 e parágrafos do regimento interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão Legislação, Justiça e Redação opinar sem prejuízo dos assuntos específicos das demais comissões, sobre todos os assuntos, quanto ao aspecto constitucional, legal ou jurídico, e quanto à forma tecnolegislativa e de linguística das proposições. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos. Senhor Nilton Novaes de Amaral, requerimento número 12001/2021 ao 12004/2021. Conrado Luciano Batista, requerimento número 13020/2021 ao 13023/2021. Valdir Lúcio de Nogueira, requerimento número 51008/2021 ao 51010/2021. Altamir Moisés de Carvalho, requerimento número 18009/2021 e número 18010/2021. Wilton de Souza Luiz, requerimento número 23006/2021. Luciano Gomes, requerimento número 23003/2021. Sebastião Ramos de Almeida Neto, requerimento número 20005/2021. José Abud Neto, requerimento número 17002/2021 e número 17003/2021. Felipe da Silva Chaves, requerimento número 25003/2021. Sandra Imaculada Cardoso Cabral, requerimento número 55025/2021 ao 55029/2021. O relatório dessa comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário. Muito obrigado.
Coloque em discussão os requerimentos. Nos termos do artigo 99 do regimento interno, cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão.
Ô, presidente.
Sim.
Só para fazer uma reivindicação aqui, o secretário ali da federação, o Francisco Araújo, ele falou em caso do presidente, quando venha faltar, quando o vice-presidente e o segundo vice-presidente, primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente não queira assumir, quem está respondendo para a federação é ele, o Francisco, que está presente aí, e o Edmil, seu tesoureiro. Então, eu gostaria de aproveitar também, fazer o convite que ele possa estar presente, como ele que está respondendo pela federação.
Não, desde já fica convidado já, né? Não havendo mais vereadores querendo discutir, coloco os requerimentos em votação, em bloco. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Momento de tribuna livre. Concedo a palavra aos vereadores conforme a lista de inscrição para utilizar a tribuna. Seguindo a ordem estabelecida, cada vereador terá até 8 minutos, prorrogáveis por mais 2 minutos, caso solicitado. Vereador Conrado.
Gostaria de cumprimentar a todos e todas mais uma vez. Cumprimento também ao Tiãozinho do Formoso, que está aqui, a Dom Alicrídio, Francisco José de Araújo, João Batista da Rádio Cultura, pessoas que sempre participam das nossas reuniões. E eu queria começar falando sobre a situação do hospital. O Ivan Amorim, provedor do hospital, esteve aqui hoje, antes da nossa reunião ordinária, e falou sobre a situação do hospital, o que o hospital tem feito, a evolução do hospital, a compra de equipamentos, os serviços que foram ampliados, a situação da maternidade. E a gente percebe que o hospital tem melhorado, sim, e eu defendo que a prefeitura ela tem que continuar na mesma linha de raciocínio que foi feita nos últimos anos, apoiar o hospital e a gente sempre defender melhorias no hospital. Não podemos, em hipótese alguma, retroceder. Então, fica aí o meu reconhecimento do trabalho do Ivan, a todos os trabalhadores do hospital, médicos, funcionários, enfermeiros, todos os profissionais da saúde que ali trabalham, têm o meu reconhecimento e o meu objetivo é continuar trabalhando em prol do hospital e jamais retroceder. E também peço aos vereadores que possam manter essa linha de raciocínio com o prefeito, né? O prefeito não possa mudar essa forma de trabalho, que ele não tenha ideias estranhas em relação ao hospital. Também queria falar sobre as duas ambulâncias que nós oficialmente entregamos, junto com o deputado estadual Betão, na semana passada, duas ambulâncias que ficarão à disposição de Santos Dumont. Lembrando que uma das ambulâncias, pelo acordo que nós fizemos com o prefeito, com a secretária de saúde, é que ela fique em Cachoeirinha e aí isso tem que ser garantido, né? A ambulância é de Cachoeirinha, a prefeitura precisa levar essa ambulância para os moradores. Isso ainda não aconteceu. É o meu desejo, é o desejo do deputado, e as pessoas precisam entender que quem administra a cidade é o prefeito. O prefeito tem que cumprir esse acordo e levar a ambulância para a comunidade. E uma ambulância vai ficar aqui atendendo as pessoas, talvez no Covid, talvez atendendo a cidade como um todo. São duas ambulâncias, talvez as pessoas pensam que é muito, mas não é. A cidade é muito grande, nós temos uma zona rural muito grande, a gente precisa de mais ambulâncias para atender todas as pessoas e ninguém ficar sem atendimento. Por isso que nós conseguimos essas duas ambulâncias, porque a situação na cidade é caótica em relação à ambulância. Só temos hoje aqui no centro uma ambulância e mesmo assim ela está com muitos problemas. E agora essas duas novas vão ajudar muito bem. Queria conversar com os vereadores e dialogar com vossas excelências a respeito da audiência pública que nós faremos na quinta-feira, às 19 horas. Como eu já falei, é importante que todos os vereadores participem desta audiência. Vai ficar nas redes sociais e todos os vereadores devem instalar o Google Meet, que é o aplicativo que nós vamos fazer a transmissão da audiência. Então, com o aplicativo instalado no celular, é só clicar no link que eu vou mandar no grupo da Câmara e aí os vereadores vão entrar nesta audiência. E todos os vereadores terão direito à fala. E é isso. Eu preciso também, senhor presidente, de um vereador, porque eu serei o presidente da sessão, mas precisa ter um secretário para cumprir o nosso regimento. A vereadora Sandra participaria dessa mesa da audiência pública, mas ela terá um compromisso em outra cidade. Então, nós precisamos de um vereador para secretariar os trabalhos. A ata da audiência, o Hernani já destinou uma pessoa para fazer a ata, então o que está pendente é só mesmo um vereador para nos auxiliar na sessão. Então peço também aos vereadores para compartilhar a propaganda da audiência nas redes sociais, no Facebook, e que também participem dessa audiência. É muito importante que todos participem para a gente dialogar e apresentar sugestões também. Vai ser uma audiência propositiva, então tudo que a gente propor nós vamos anotar para fazer os devidos encaminhamentos. No mais era isso, qualquer dúvida eu estou à disposição. Nós enviaremos o link da audiência pública no grupo, talvez com uma hora de antecedência ou meia hora de antecedência. Fiquem atentos, é só entrar, clicar no link que entra automaticamente na audiência. É, se alguém usar computador com câmera e microfone, não precisa instalar o aplicativo. Estou à disposição e no mais era isso. O que eu precisava mesmo era de um vereador para me ajudar a fazer as perguntas. Eu vou estar controlando o horário dos demais vereadores, das pessoas, passando a palavra. E aí eu precisaria de algum vereador para auxiliar nessa questão das perguntas, porque a população vai participar no Facebook. Então a gente tem que dar visibilidade à participação do público. E aí um vereador para auxiliar vai ser importante. Muito obrigado.
E vereador, desde já a gente já podia ver qual vereador que está disponível, está junto. Qual vereador que estaria aí?
O que a gente precisaria é de um vereador que teria... fazer as perguntas, né? Vai ter uma visibilidade também. E aí vai fazer as perguntas em nome da população. Vai citar o nome da pessoa que fez a pergunta. A gente pode ver isso depois.
É, fica aberto e dá a resposta depois. Vereador Nilton.
É só uma complementação, presidente. É, referente a essa rua Maria da Castorina da Fonseca, é o Trevo da Barra, tá? Em frente ao Trevo mesmo. E a outra lá do Ria Baixa, a Dona Luzia, que faz o hemodiálise. Então, o carro vai pegar ela por volta de 4 horas da manhã e fica difícil, é um transtorno violento. Por ter 7 portas, 7, 4 não funciona. Então, é mais... Tá tudo bem aqui. E reforçando aí, igual diz anteriormente, quando eu fui candidato a vereador a primeira vez em Palanque, junto com o prefeito atual, nós fizemos uma retificação lá frente ao público da ponte do Caê, que desde aquela época. Hoje ela está em obra, junto com a iluminação. A gente pede a eles, novamente reforça os pedidos para a colocação de iluminação, para facilitar o trânsito do pessoal lá. Esses seriam os meus pontos de... apoio a eles lá também. No mais, obrigado.
Pela ordem, senhor presidente, vereador Miltinho, a propósito, tocou no tema iluminação pública. O secretário Oscar esteve aqui na reunião passada, numa audiência anteriormente ao horário da reunião, e disse que começariam as obras de recolocação das lâmpadas no Córrego do Ouro e no Bairro da Glória, os dois maiores bairros populosos. Até pelo princípio da utilidade universal da iluminação pública e do pagamento, eu proporia a esta casa que designasse a Comissão de Obras e Serviços Públicos para que procure pessoalmente o secretário, marque uma reunião na secretaria, para que na segunda, na terça e na quarta, essas equipes estejam sim no Córrego do Ouro e no Bairro da Glória. Mas na quinta e na sexta já variam. Vão no Patrimônio da Serra, na Francesa, ou seja, os moradores desses bairros vão ver as equipes presentes nesses bairros maiores, e também essas equipes sairão e de repente numa noite já vão resolver o problema da sua localidade, do patrimônio da Serra, da Francesa. Pediria a Vossa Excelência que sugerisse, pedisse ao presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos para que conversasse com o secretário para o serviço não se concentrar somente nesses dois bairros. E a gente já desse uma alavancada. Na Francesa, por exemplo, são 9 postos. Uma ida lá já resolveria o problema numa quinta-feira na sua localidade do Rio Abaixo. E assim sucessivamente. Fica a sugestão. Muito obrigado pela parte.
Uma parte também, vereador Nilton. É, nós temos problemas também na zona rural. Está desde setembro do ano passado sem iluminação. Então, assim, não podemos deixar também a zona rural ficar muito tempo, mais tempo sem iluminação. Então, a gente tem que realmente cobrar isso daí. Obrigado, Nilton.
E aproveitando aí, o Oscar devia ter vindo aqui a semana passada, ele diz que como lá no Caique é uma extensão nova, né? Então ele pode aplicar aquele recurso que ele disse que tem lá dos postes, né? Estender, mas não vai implicar num recurso de iluminação pública. Sim, no sentido de expansão, né? Então, vê isso com carinho lá pra gente também, aproveitar já que está em obras lá. E em especial, o pessoal do Rio Abaixo, igual o que ele falou, são 7 postes, os 7, só 3 funcionam, né? se possível, nesse também recurso, estender mais um poste para os moradores da frente, no sentido do patrimônio. Mais obrigado, boa noite.
Vereador Felipe.
Senhor presidente, venho a essa tribuna hoje, peço permissão que eu posso falar daqui. Eu venho fazer hoje uma reivindicação contra a Copasa está fazendo com Santos Dumont. O que que acontece da Copasa? Há muito tempo, passa o governo Anastasia, passou o governo do Fernando Pimentel, só agora já vai para 2 anos do governo do Zema, e Santos Dumont quem vem pagando a conta. O que acontece? A Copasa agora parece que voltou a fazer buraco na cidade toda. Eu gostaria de ver, senhor presidente, se tem como a gente chamar
a Vilma
da Copasa aqui e essa empreiteira que está prestando serviço para a Copasa aqui, um representante. Porque é inadmissível o que estão fazendo com o Santos Dumont. Ontem eu fui na vila, eles furaram todo aquele morro da vila, na principal do bairro Nossa Senhora Aparecida. Também tem vergonhoso. O pessoal lá vai estourando pneu de carro e todos os buracos da Copasa. E além disso, não é só os buracos. Além disso, é essa taxa de esgoto que todo mundo vem pagando e ninguém dá uma solução num serviço que eles não concluíram. Aonde que entra governo e sai governo e quem paga é a população. Então a gente poderia agora voltar a mexer nessa situação, porque ninguém aguenta pagar de um serviço que não existe. E, na verdade, você vê esse estupro da Copasa aí, todo atravessado dentro do rio. Aí todo mundo fala que vai resolver e, às vezes, não resolve. Pede prazo, e a gente não tem uma resposta concreta da Copasa. Então, a gente poderia ver quais os caminhos que a gente toma para a gente tomar uma decisão mais séria com a Copasa. E, além disso, eu gostaria também, senhor presidente, se o senhor pudesse convidar a Vilma responsável da Copasa.
Convidar ela e o encarregado dessa obra aí.
E o responsável por essa obra, dessa terceirizada da Copasa aqui. Em si, por enquanto, eu gostaria de bater em cima, por enquanto é da Copasa, porque nós precisamos dar uma resposta para a população.
Muito bom. Vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente, a qual eu cumprimento todos os vereadores, a toda a imprensa escrita, falada, a todos que nos assistem pela TV Web e também a todos que nos vão ouvir pela Rádio Cultura. Meu bom dia. Quero agradecer ao vereador Tamir por ter concedido a troca da fala. Eu primeiro, senhor presidente, eu vou encaminhar na quinta-feira para ser votado uma moção de aplausos ao senador Rodrigo Pacheco, um grande parceiro de Santos Dumont, um grande parceiro do ex-deputado federal Luiz Fernando, amigo da família, do Bebeto, que também agora trabalha com ele. Parabenizar ele por essa importante tarefa que agora vai ocupar, e eu tenho certeza que Santos Dumont e o estado de Minas vai ganhar muito com isto. Queria também parabenizar o Ivan, dizer a ele também, parabenizo ele pelo trabalho dele desde o início, não muda minha retórica, pode vir eleição, sair eleição, que o meu sentido é o mesmo, desde que continua mantendo esse trabalho importantíssimo, sempre buscando recursos, sempre buscando melhorar o hospital e mostrando realmente o que ele está lá para fazer, que é trabalhar em favor da saúde de Santos Dumont. Também gostaria, eu já até liguei para ela, eu fui procurado pelo ex-secretário de Educação, o Vander, e ele me pediu que abraçasse essa causa, que é aquele terreno do lado da Giovanni Peduzzi, que foi comprado com dinheiro da educação, que tem que ser aplicado na educação. O que que acontece? Eu sugiro ali, há uma defasagem muito grande, inclusive eu conversei até com a secretária, vou encaminhar isso para ela, há uma defasagem muito grande com relação a crianças. Então, possa ser feita uma creche, porque lá não pode ser usado para nada ou para guardar veículos, pedaços de veículos lá, de qualquer maneira. Ali é um lugar central. Eu sugeri a secretária, e ela até falou que vai procurar saber se realmente foi o recurso de o Wander que comprou aquele terreno, na época que ele era secretário do Evandro. Então, fica aqui lançado o nosso pedido para que ou aumente a Giovanni Pedúcio ou então faça uma creche, que é uma carência muito grande de Santos Dumont. Também encontrei com o Cláudio Lins, e ele até, eu acho até engraçado, porque a licitação era dia 20 de janeiro, as pessoas estão reclamando com a gente, mas não assinaram o contrato, pressiona. É assim que é a administração do atual prefeito. Então a gente pede, o Tchãozinho está pedindo uma coisa que eu já pedi, mas como não deu para me vir e o secretário de obras diz que vai assinar o contrato hoje e amanhã e posteriori vai começar a troca de lâmpada, eu também concordo com o vereador Keilo, porque o que aconteceu? Ficou um buraco muito grande com a questão. É o bairro de Fátima que tem 11 lâmpadas só numa rua, só para trocar. É todo lugar, está na escura. Aqui na entrada de Santos Dumont mesmo, saindo sentido Babacena, são várias lâmpadas queimadas. Então, é claro que o bairro do Corvo do Ouro, como é um bairro grande, o bairro do bairro da Glória também é um bairro grande, mas há outras localidades também que necessitam. Então, que escolham 2 ou 3 dias, mas que também revezem para a troca de lâmpada nessas outras localidades também. Eu também, seu presidente, na sala, na antessala de reunião, eu conversei e já falei com alguns vereadores, e o Otamir me parece que falou que o líder do governo, o prefeito, convidou o Keilo, mas não é verdade, vereador? Se for verdade, eu já vou levar uma tarefa a Vossa Excelência. Porque eu tive uma reunião, agora é uma conversa muito séria, eu tive uma reunião com o promotor, colocando várias taxas que o prefeito assinou com o prefeito, o promotor assinou, a justiça assinou com o prefeito, e nada foi cumprido. E ele foi muito duro com relação a isso. Eu disse a ele que se eu poderia intervir, tentar ajudar, porque, por exemplo, a questão das obras, eu falei com ele, o pessoal lá vai fazendo obras, mas tudo irregular, ninguém tem alvará, ninguém. E eu expliquei a ele que isso poderia causar um problema muito grande, já está causando, mais ainda com essas obras correndo. Que pudesse resolver, porque o que eu pude fazer quando presidente, eu fiz. Que ele pediu, que era a audiência pública, que era votar o projeto, que todos os vereadores entenderam, votaram e participaram. Mas ele diz que a parte da Câmara já foi feita. Agora cabe o Executivo cumprir tudo. E só ele colocou a questão da Machado de Assis. E me preocupou muito, porque o Executivo não cumpriu nada. Ele falou que todos os táxis que assinou, e que o Executivo não cumpriu. E ele falou que de nada adiantava, porque quem tem que assinar é o prefeito, porque ele é que assinou o TAC. Então isso me deixou muito preocupado. E a gente vê que o prefeito, a vereadora Sandra, colocou que tentou marcar uma conversa com o prefeito, que no momento ele não está recebendo ninguém. Então, que você leve essa preocupação ao prefeito, que ele chame o promotor e assuma. Não só assuma, porque ele já assumiu, mas cumpra o que ele assinou com a justiça. porque ele até ponderou comigo que vai passar a encaminhar todos os processos que ele montou contra a prefeitura para a presidência da Câmara para ser anunciado aos vereadores. De tão grande é a preocupação dele, porque nós estamos vendo que lá vai se enrolando. Quer dizer, eu comentei com ele na questão da Machado de Assis. Olha o prejuízo para a população de Santos Dumont. E o prefeito nada se faz. Assina e não cumpre. Assina e não cumpre. Tudo. Ele está extremamente magoado, porque aí quando chega um aqui, um vereador, uma pessoa, ah, o promotor é que está travando. Na verdade, não é o promotor que está travando. O promotor, as pessoas vão fazer denúncia, ele vai, encaminha, chama o prefeito, faz um acordo, e o prefeito não cumpre. É o feitio do prefeito é não cumprir. Porque o que está acontecendo lá na creche, e tomara que aconteça com tudo, lá na creche do Baixo Santo Antônio, quando o Tiãozinho fala, eu fico até feliz, porque realmente está. Mas sabe qual a razão pela qual está fazendo a creche lá do Baixo Santo Antônio? Às vezes poucos sabem. É porque travou o recurso todo da educação. Se não faz, não tem recurso na educação. Então essa é a razão pela qual está saindo a obra lá. Então que trave os recursos todos da prefeitura para poder ele cumprir os acordos que ele tem com o poder, com o judiciário. Então fica aqui, pode dar uma parte.
Flávio, se me permite uma parte, o vereador Altami, não houve nada de conversa oficial com o prefeito diretamente, não houve. Ele, realmente alguns colegas estavam pedindo, inclusive eu não faria sem consultar o meu líder de bancada também. Então realmente não houve nada de oficial. Houve conversa com os parlamentares, mas com o prefeito, senhores vereadores, não, ainda não há nada de oficial. Na hipótese de acontecer conversa com a minha bancada, que seja uma relação construtiva, crítica sim, absorvendo e levando e destravando a pauta. E realmente, a liderança, mais do que defender, ela tem que ser aquele elo realmente que faça com que o executivo receba o legislativo integrante como um todo. Mas não há nada de oficial direto, tratado
então,
direto
com o prefeito. Eu peço ao prefeito, ao presidente dessa casa, assim como não tem líder, que é uma vergonha até hoje, nós lá vamos para segundo mês e não tem líder do governo. Não tem quem defenda, quem leva as reivindicações da Câmara, dos vereadores, para o prefeito. Se ele então não está recebendo um vereador...
Vereador, que... semana passada foi encaminhado o ofício. Estão aguardando a resposta.
Mas então, de qualquer maneira, a Câmara não pode parar. E a Santos Dumont não pode parar por causa de uma pessoa que foi eleita como nós somos eleitos. Eu peço a Vossa Excelência que leve essa nossa preocupação para o prefeito. Porque... está travado e vai continuar travado. Ele diz que se ele não assentar, nem renegociar, não, ele cumprir o que ele assinou, vai ser um problema para todas as pessoas envolvidas nesse caso, que é a população de São Simão. Obrigado, velho.
Muito bom. Vereadora Sandra.
Mais uma vez eu gostaria de cumprimentar a todos e a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Meu bom dia. Hoje, o motivo que me traz aqui na tribuna, primeiro eu gostaria de cumprimentar o Francisco, né, que é secretário dentro da federação, por enquanto, né, como presidente da federação. Gostaria de cumprimentar ele, né, que sempre fez um excelente trabalho junto com a comunidade. O que nos traz hoje aqui na tribuna é para estar falando, né, nós, mais uma vez eu gostaria de falar que nós somos a voz do povo. E o que o Flávio comentou aqui sobre a questão do prefeito, eu tentei, né, várias vezes marcar reuniões com o prefeito para levar algumas demandas. Mas, infelizmente, o que a secretária lá me falou é que o prefeito falou sim que não poderia marcar nenhuma agenda para ele se não fosse dado ordem por ele. Então, não sei se é todos os vereadores que estão desse jeito ou se só sou eu, né? Eu estou falando por mim. Então, assim, não fui recebida. Quem me recebeu foi até o vereador, secretário Zé Lúcio, e depois o secretário Oscar, que eu conversei com ele, que foi muito proveitosa a conversa. Mas o prefeito, até hoje, depois da posse, eu não tive o prazer de conversar com ele. Mas a conversa com o prefeito, sempre que eu vou querer ter, com certeza é algo que o povo está me cobrando e eu vou estar levando ao conhecimento dele. E nós começamos um ano não diferente com a cobrança da população. Porque em época de eleição, a gente, né, parece que tudo está mil maravilhas. Depois que passa a eleição é que a gente vê como que as coisas, a realidade da situação, ela está. E nós temos visto isso aí. Com essa chuva que nós tivemos sábado, né, eu estava num casamento, meu telefone tocando, as pessoas mandando imagem dos locais cheios d'água, né? Principalmente o quarto depósito. Eu gostaria de falar isso, que a população está ouvindo, porque senão acha que a gente não está falando. E ali o beco da dona Deja, né, que eles falam. Aquilo ali já enchia, agora está enchendo mais, porque eles estão arrumando Boa Vista e a água vem toda para aquela localidade. A ponto deles ficarem presos, né? Eles ficarem presos dentro da casa, se tiver que sair, tem que sair no barco, porque não dá para passar. Então, assim, eu tenho imagem, né, que o morador mandou para mim. Isso já é uma demanda antiga, eu já tive conversa com o prefeito, com os moradores ali. O engenheiro já esteve lá, falou qual que era o problema, o que poderia fazer para amenizar a situação, mas nada foi feito até hoje. E a situação vem se agravando a cada dia mais. Então, eu estou aqui, né, em reunião, reclamando dessa situação. A outra situação é que foram vacinadas algumas pessoas com Covid agora, nessa nova lote que veio de vacina. Eu não sei assim, se é da minha parte, mas eu não tomei conhecimento disso, porque tinha um cronograma que iria ser vacinado. Primeira pessoa na área de saúde, depois seriam os idosos. Eu acho isso muito injusto com os idosos, o que está sendo feito. Infelizmente, eu tenho uma mãe idosa também. Recebi, né, agorinha mesmo, uma pessoa que mandou foto de uma pessoa que foi vacinada, que ela cuida da mãe dela idosa. Então, ela foi vacinada porque ela está cuidando da mãe dela. Muito bem, mas todos nós também queremos ser vacinados, porque nós temos pessoas idosas. Eu acho que até deveria ter feito mais, deveria ter vacinado, era a mãe dela que é idosa. Se a pessoa quer proteger tanto, eu acho que deveria ser vacinada, era a mãe, não a pessoa que está cuidando, a filha. Pela minha lógica, né, se eu estou errada. Mas a gente está vendo que isso, assim, eu não sei aonde está tendo uma bagunça nessa situação. A gente não está sendo comunicado de nada, porque... O que eu entendo, eu acho que nós deveríamos ser comunicados. Olha, mudou a situação, nós recebemos lá do governo que agora tem que ser vacinado esse tipo de pessoa. Porque aí nós vamos ter argumento até para falar com quem pergunta. Mas até então, eu não tive esse conhecimento. Só fiquei sabendo, na hora que eu liguei para a Odineia, ela prontificamente me atendeu e me explicou. Eu até falei com a Leodineia, mas isso deveria ser comunicado. Ela, inclusive, ela vai estar aqui na Câmara, e eu queria desde já pedir ao presidente para justificar a minha ausência, que eu não vou poder estar. Quarta-feira eu tenho um compromisso em Belo Horizonte, qual eu vou ficar lá até sexta-feira. Então, infelizmente, eu não vou poder. Já avisei o vereador Conrado, vou participar da audiência online. Eu não vou poder estar aqui presente, infelizmente. Então, assim, eu gostaria que isso fosse informado para a gente mais. Essa situação está trazendo indignação. Eu não sei os demais vereadores, mas o dia que começou essa vacinação, meu telefone, eu estava em Juiz de Fora fazendo vacina, meu telefone não parou de tocar, as pessoas perguntando sobre a aglomeração da fila que estava ali, pessoas sendo vacinadas. Eu não soube explicar. Eu falei, olha, eu vou ter que ligar para me saber. Então, infelizmente, é a falta de comunicação. Eu acho que o senhor vereador deveria de cobrar isso. Se eu é o presidente, né, tá, é assim, deveria de pedir para que eles possam comunicar conosco aqui, senão está ficando difícil. A gente está fazendo papel de bobo, porque a gente não sabe responder.
A partir de quarta, a gente está dando início e ela vai ter que passar frequentemente, é isso.
Mas eu acho que deveria de mandar um ofício pedindo às pessoas para que pudesse comunicar conosco qualquer situação, a gente fica sabendo assim, ó. Ficou sabendo, não aconteceu. Por exemplo, me mandaram também que eles estão fazendo um cadastramento de renda familiar na assistência social. Eu também não sabia. Aí procurei informação, agora parece que eles colocaram no Facebook. É até a população para ficar sabendo isso. Eles estão fazendo um cadastramento, que é o CadÚnico, é um cadastramento único, para as pessoas terem direito a alguns benefícios. Então, a população que estiver me ouvindo, liga para a assistência social. O telefone é 3252-7424. Eles vão falar o que, que precisa levar, para que possa ir lá fazer esse cadastramento. Você pode ter benefício na conta de luz, né? Vários benefícios a pessoa pode ter. Então, que a pessoa possa procurar para estar sendo informado sobre essa situação. A outra questão que eu queria falar, e os moradores, se estiverem me ouvindo, é sobre a questão do loteamento Amaral, a Rua F. A Rua F, ela foi interditada pelo Ministério Público devido a uma denúncia lá, que não podia sair, subir carros, não podia saber nada. Eu tive uma reunião lá com o prefeito, com os moradores de lá. O prefeito, né, fez um compromisso, como o Flávio falou, queria arrumar a rua, que nisso que passasse a chuva já foi, a chuva já voltou, a chuva está vindo de novo, e nada foi feito. É a Rua F. Então as pessoas estão pedindo que o prefeito cumpra aquilo que eles trataram. Inclusive, eles falam assim, é o morro do pastor Gelso, porque o pastor Gelso é uma pessoa que, até, desculpa eu estar citando o nome dele, trabalhou para o prefeito fez compromisso com ele de arrumar aquela rua lá, e até hoje nada foi feito. Então a gente pede aí, né, que isso chegue, porque eu sei que isso chega rapidinho no ouvido do prefeito, quando a gente fala assim, rapidamente tem alguém que leva. Que leva ele, que ele possa cumprir, né, com esse papel lá, de ir lá arrumar aquela rua lá. Tá certo? Eu acho que o que eu queria falar era basicamente isso.
Vereador, eu só queria, se a Vossa Excelência me der a sua parte, é só para acrescentar, eu também fui procurado por várias pessoas, inclusive de você, tem uma foto de uma pessoa funcionária da prefeitura, uma pessoa nova, que não tem, a pessoa não tem acesso ao público e tomando a vacina. E aí eu fui procurar também por pessoas do judiciário, trabalham no judiciário. Me encaminhei, que teve uma live hoje da secretária com a Odineia, e encaminhei que ele participasse da... E ele falou que já tinha outras pessoas lá dentro, quer dizer, tomou uma proporção tão grande que já tinha denunciado pessoas tomando vacina, não sei se é indevidamente, às vezes tem alguma comoção, eu não sei. Qual... E que foi pedida a lista, que era a lista. Eu recebi em base da secretária dizendo que era para convocar a Odineia. Ela é a secretária, pô. Por que, que ela não passa a lista? Ela é a chefe dela. É muito estranho.
Eu só queria falar, gente, as pessoas estão... Isso é muito injusto. Por exemplo, as pessoas de idade, elas estão restritas dentro das suas casas, sem poder sair, sem ter atividades, sem nada aguardando para ela ser vacinada, porque são pessoas de risco, isso é muito sério. Então eu acho que deveria de ser levado a sério, né? Eu não sei, agora já tem fotos que comprovam que tem pessoas que estão vacinando, então assim, tem fotos, né? Então está aí, as próprias pessoas estão publicando. Eu acho que eu não estou aí, acho que a gente tem que cumprir um cronograma, ele tem que ser feito direitinho com a realidade nossa aqui, com a nossa realidade. Então a gente pede aí que possa resolver essa situação.
Vereadora, só um minuto, presidente.
Você que dá a parte que já passou.
Sim. Quarta-feira, foi segunda-feira, a secretária de saúde marcou, que quando nós tivemos aquela reunião na Câmara aqui, eu, o vereador Sebastião, o vereador com ela sobre as comunidades quilombolas, que tinham o direito de vacinar nessa vacina. Ela falou que ia seguir todas as riscas da vacina, como que ia seguir por ordem, por orientação. E eu achei muito estranho essa forma, não sei de que, como está vindo essa forma, como estão seguindo essa orientação. Porque as pessoas que estão vacinando não estão com medo nenhum, com restrição, mesmo estão tirando foto e postando na internet. Então, eu acredito que estão seguindo alguma orientação. E quando foi na segunda-feira, na quarta-feira ela ligou que iria na Cachoeirinha e na Coruja. Aí mandaram a equipe de saúde para lá, o pessoal estava achando que seria a vacina. Com isso foi eu, o vereador Sebastião. Aí está fazendo teste, primeiro, olha só, fazendo teste na comunidade da Cachoeirinha e da Coruja, falaram que não pode vacinar ninguém sem fazer o teste. Está testando todo mundo, não possa vacinar. Que, também está indo, tá, que não possa vacinar ninguém sem fazer o teste. Porque se tiver alguém que está com vírus, ela falou que complica a saúde das pessoas. Que aí ela que possa falar melhor a respeito disso. Então testaram todo o pessoal da Coruja. Quando vai ser quarta-feira, vai fazer o exame no pessoal da Cachoeirinha, que diz que em breve está marcando uma data para vacinar o pessoal. Agora, não sei se está seguindo a risca, se não está seguindo.
Eu só quero falar uma coisa, para não deixar complicado, porque assim, a Odineia, eu liguei para ela, ela falou que está seguindo um protocolo que veio do governo, né? Ela está seguindo. Eu não estou falando que é ela. Porém, que as pessoas que estão vacinando, elas estão deixando outras pessoas vacinar que não está dentro do protocolo.
E, vereador, só para concluir também para...
Ô, vereador, e a gente pediu a listagem aqui na Câmara de todo mundo que está vacinando, CPF, identidade, tudo. A secretária ficou de mandar essa listagem.
E vai fazer o convite para ela vir também, junto com a Odineia, para esclarecer melhor isso aí. Né?
Verdade.
Vereador Hilton.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos novamente. Eu queria fazer aqui alguns agradecimentos. Eu gostaria de fazer o agradecimento à diretora da Secretaria Municipal de Transporte e Turismo, a dona Larissa Lima de Amorim de Lima. Ela nos mandou um ofício. Esse ofício era um requerimento que a gente tinha feito a pedido de um ônibus da Viplan que pudesse mudar o itinerário dele até a famosa Rua da Poeira, lá em Campo Alegre, a Rua Magela, Antônio Magela. Geraldo Magela, sim, desculpa. Queria agradecer a ela por ter nos respondido. Agradecer também a Celeste Viplan, os funcionários deles foram lá com a gente, muito atenciosos. E graças a Deus, eu creio que essa semana o ônibus já vai estar fazendo esse itinerário. Mas assim como a gente agradece, dá os parabéns, eu quero também deixar aqui o meu apelo para a empresa Celeste Viplan. Essa semana, se eu não me engano, foi quinta-feira, recebi uma ligação. Quando foi ver, era a ligação de uma prima minha, me falando que o meu tio, ele chama senhor Antônio, mora aqui no bairro São Sebastião, ele teria sido assaltado dentro do ônibus da empresa. Liguei lá para a empresa, conversei com quem me atendeu lá, e ele me disse que não sabia se as câmeras estavam ligadas, se estavam desligadas, que eles iam averiguar direitinho, que o rapaz que dá manutenção a essa câmera, ele ia vir, que ele vem de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, e não teria ainda a certeza do dia que ele ia vir, para ver essas câmeras, para ver se localiza esse indivíduo. E logo no dia seguinte, na sexta-feira, houve outro roubo dentro do ônibus da empresa. Recebi esse comunicado também. Então eu queria deixar o apelo à empresa que viesse fazer a manutenção dessas câmeras, porque é uma situação chata. O povo que necessita do transporte deles, paga uma passagem direitinho, tudo direitinho, o mínimo que eles merecem é um pouco mais de atenção, né? Se eles não tiverem segurança dentro do ônibus, poxa, como fica? Eu, pela conversa que eu tive com ele, ele quis talvez dizer que a empresa não tem muito que ver com isso. Mas eu acho que tudo que acontece dentro do ônibus da empresa, a empresa é responsável pelo que acontece, não é verdade? Então eu conversei com meu tio, falei para ele tomar as providências cabíveis, para que isso se resolva. Então, o meu apelo é para que a Celeste Vipran possa dar um pouco mais de atenção a essa situação que vem acontecendo dentro de Santos Dumont. Muito obrigado, presidente.
Presidente, gostaria só de esclarecer um ponto aqui a respeito da vacinação. Eu estou aqui com a diretriz nacional, e a diretriz nacional ela aponta alguns caminhos para vacinação. Ela não determina assim, datas, não determina... Ela é bem abrangente, aí cabe aos municípios fazer interpretações. Mas aqui na diretriz nacional, que é o Plano Nacional de Imunização, diz que tem que ser vacinado os trabalhadores da saúde, as pessoas idosas, as comunidades ribeirinhas e quilombolas, a população indígena, os grupos com comorbidades, trabalhadores da educação, pessoas com deficiência, força de segurança e salvamento, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade. E aqui nos trabalhadores da saúde, que a prefeitura está só focada nos trabalhadores da saúde por enquanto, diz que vai vacinar os idosos mas, e os quilombolas, mas ainda não começou. Ela está focada nos trabalhadores da saúde. E aqui na diretriz nacional, diz que podem ser vacinados, né? Os biólogos, biomédicos, fonoaudiólogos, farmacêuticos, psicólogos, serviços sociais, trabalhadores nos serviços sociais, né? Profissionais da educação física, que gerou muita polêmica. Aí recepcionistas, segurança, pessoal da limpeza dos próprios consultórios médicos. E aqui lista uma série de pessoas. Só que aqui no item dos trabalhadores de saúde, diz o seguinte: quem pode ser vacinado? Os trabalhadores do serviço de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Quando fala outros locais, outros locais relacionados ao hospital, a clínicas, não pode ser qualquer outro local. E aí que está o problema. Por exemplo, o professor de educação física, que trabalha no hospital, no Lar São Miguel, esse sim pode ser vacinado. O professor de educação física, que está em casa, em isolamento social, em tese, segundo a interpretação aqui, não poderia vacinar, entende? Então, se não basta a pessoa ser nutricionista, se ela não tem consultório, ela não pode vacinar. A pessoa é psicóloga, mas não tem consultório, em tese, não poderia vacinar. Então, assim, a prefeitura está seguindo a diretriz, mas talvez a interpretação não tenha sido adequada. Era isso que eu queria dizer.
Ô Tim, você me dá uma parte aí, no mesmo assunto do transporte? Ô Tim, você falando aí da Celeste Vipran, eu vejo o seguinte: se esse cidadão que foi assaltado, né, dentro do ônibus, e se fosse ao contrário, se fosse tivesse assaltado a empresa, eu tenho certeza que a empresa teria essas câmeras de segurança, assim, o mais rápido possível estaria mostrando, com certeza, né? Ô Tim, mas a população de Santos Dumont, e nós vereadores temos que ficar atentos, né? Que em 2022 tem licitação de empresa de ônibus. 2022, temos licitação de empresa de ônibus em Santos Dumont. Eu acho que sim, eu acho que o ano que vem, agora é 2022. E nós temos que fazer assim, algumas ressaltas, assim, eu trabalhei em ônibus urbano por muito tempo, por 10 anos e 3 meses, eu fico assim, eu não consigo entender, em uma empresa de ônibus, Nilton e demais vereadores, o bairro da Glória, no ponto final do bairro da Glória, por exemplo, lá que é chamado Boqueirão, tem a comunidade São José Operário. As pessoas, o ônibus só vai até no Boqueirão. O ônibus não consegue chegar até a comunidade São José Operário, onde que as pessoas têm que carregar a bolsa pesada, pessoas idosas, para poder chegar àquele local. Eu digo o seguinte, eu queria ser prefeito só uma vez. Eu ia mostrar que o pessoal, eu ia mostrar a empresa de ônibus, se esse ônibus ia até lá ou se não vai. Por que que o caminhão carregado, trucado, ele chega lá ao ponto final? E por que que o ônibus não vai até o ponto final, se o cidadão e a cidadã, ele paga a passagem para ir até o ponto final do ônibus? Por que que esse ônibus não vai lá? Você vai concordar comigo que o ônibus fica parado na vocacional lá embaixo, passa na Vila Esperança, o Cabaraújo sabe disso, onde passa na Vila Esperança, ele fica parado na vocacional lá embaixo, 10, 15 minutos, até 20 minutos, dependendo do horário, e não atende a vila lá embaixo, que é chamada favelinha, lá embaixo, né? Na bica d'água lá embaixo, mas não vai, onde fica parado lá. Eu vejo o seguinte, eu não vejo qual a explicação que a empresa dá e a prefeitura dá para não atender os moradores que precisam ser atendidos, que paga a passagem. Se não pagou a passagem, está no meio do caminho. O valor da passagem é até o final da linha. Então é o seguinte, vai ter licitação de ônibus, a gente tem que ficar atento a isso, e essa Câmara aqui não, está atenta a todo momento para poder saber disso aí, para fazer essa inclusão de linhas, se não existe dentro da empresa. Tem que ter essa inclusão de linha, não tem lógica você ficar parado no meio do caminho, você pagou a passagem e não conseguiu chegar até em casa. Tim, muito obrigado pela parte.
Você tem razão, senhor vereador, nas palavras do senhor. E pensando nesse povo, foi por isso que a gente pedimos a mudança do itinerário até a Rua da Poeira, porque geralmente o ônibus fica esses 15 minutos, seria que ele só subir lá e virar, não vai atrasar em nada, não vai complicar o horário da empresa, né? E voltando ao assunto da empresa lá, a respeito da câmera, o funcionário ainda teve a coragem de virar para mim e dizer para mim que as câmeras que é colocada no ônibus, geralmente para proteção do motorista e do cobrador. Então, quer dizer, eles estão pensando na empresa não ser roubada, e os passageiros ficam a ver navios.
Vereador Wilton, pela ordem, o seu tio sofreu o assalto, né? Ele fez o boletim de ocorrência, né?
Sim, senhor.
Deve se dirigir à Polícia Civil e subsidiar o delegado com essas informações, e o delegado de Polícia Civil certamente oficiará a empresa, obrigando-a a fornecer os vídeos para a Inspetoria de Investigadores. Se o senhor quiser, estamos à disposição, e eu recomendo esse procedimento para que essas informações cheguem às mãos da polícia.
Muito obrigado, senhor vereador.
Obrigado pela parte.
Encerramento, convido os senhores vereadores. Então, vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite, secretário Ilho Mazilão, boa noite aos demais vereadores, à imprensa escrita, falada, online, ao público presente, ao Tiãozinho Formoso, ao Adão, ao Cabo Araújo, João Batista da Rádio, demais pessoas presentes. Senhor presidente, eu gostaria que hoje eu fiz o pedido de um minuto de silêncio. A família do senhor João Calisto, na comunidade João Calisto, próximo ali a Campo Alegre, um senhor de 97 anos de idade, fundador da igreja São João Batista, doador do terreno para construir aquela igreja, coordenador daquela igreja, é uma pessoa que era muito, muito meu amigo mesmo, amigo de fé, amigo, um irmão que a gente perdeu naquela região ali, uma pessoa do bem, um senhor muito simpático, um senhor de uma alegria, não tinha tristeza, não tinha momento nenhum. Essa semana, infelizmente, nos deixou. Eu quero aqui deixar meu sentimento à família deles, meu sentimento de coração mesmo, porque a gente era muito amigo, conheço o senhor João Calista, e há mais de 20 anos a gente tem uma amizade muito grande. É uma pessoa do bem, um homem de um caráter fora de série, uma pessoa que eu tenho certeza disso, que aquela comunidade vai sentir muito, porque o senhor João Calisto, só para vocês terem uma ideia, aos 97 anos de idade, todos os dias, 6 horas da manhã, faça sol ou faça chuva, 6 horas da manhã, todo dia ele ia na capela rezar o terço dele de manhã, e todos os dias ia às 6 horas em ponto, ele tocava o sino daquela igreja, com 97 anos. Então, é um respeito muito grande dessa casa, um respeito muito grande desse amigo Altamir. Senhor presidente, ultimamente as pessoas têm ligado muito, cobrado muito nós, principalmente de mim, têm me ligado bastante pessoas, e têm feito vários pedidos sobre o Castramóveis em Santos Dumont. Eu acho que já teve aqui um tempo, fez esse trabalho, e eu queria assim deixar um pedido aqui ao executivo, né? E esta casa também, que pudesse, presidente, pudesse enviar, o presidente Luciano Gomes pudesse enviar um ofício, né? E fazer um ofício em conjunto com os demais vereadores, pedindo o Castramóvel para Santos Dumont. E nós temos aqui em Santos Dumont algumas ONGs, né? A ONG aqui, Cão Comunitário, Alimente um Cão de Rua, e demais pessoas aí que lutam pela proteção dos animais na cidade. Keilo, eu digo para você e para todos os demais vereadores que um tempo atrás, foi no governo passado, nós tínhamos em Santos Dumont uma associação de proteção aos animais, onde que era a Ilse e a Marta e demais pessoas que não me lembro o nome agora. Era uma associação de proteção aos animais de Santos Dumont, que ela funcionava e funcionava muito bem. Ela tinha subvenção da prefeitura municipal, porque na época recebia 12 mil reais, me parece, anual. A prefeitura não, ela não recebia, poderia... A prefeitura poderia A prefeitura doava 12 mil reais. Até 12 mil reais poderia doar. Então, não é que tinha que doar os 12 mil. Até 12 mil reais doaria para a associação. Então, a associação funcionou por um bom tempo. Por falta de repasse da prefeitura daquela época, a associação teve que fechar, porque repassava em torno de mil reais por mês, mil reais por mês, e a prefeitura não estava repassando daquela época, não estava repassando recursos para a associação. E a Associação de Proteção aos Animais de Santos Dumont não teve como sobreviver. E eu muito triste, recebi uma notícia na Câmara Municipal, que ainda era em cima da padaria Primor, no prédio do hospital, e nós recebemos notícia do fechamento da Associação de Proteção aos Animais daquela época, que nunca mais abriu a associação. Então hoje, para criar uma associação nova, eu acho que deve criar as pessoas que amam os animais, que gostam dos animais de Santos Dumont, como eu acho com certeza deveria de ajudar, e nós estamos aqui dispostos para poder ajudar a criar uma associação novamente de proteção aos animais. Mas só que essa associação, ela tem que ter 2 anos de funcionamento para poder receber a subvenção da prefeitura. Então, o fechamento dessa associação nos deixou muito tristes, os nossos animais de rua, os animais abandonados da cidade, ficou aí por um bom tempo aí, e as pessoas que estão aí cuidando, aquelas pessoas que gostam de muitos dos animais mesmo, que protegem, que estão fazendo esse trabalho voluntariamente, mas sem ajuda do poder público, né? Então, nós vamos deixar aqui que a gente possa ver se consigo, presidente, fazer esse ofício. Está aqui o nosso amigo que fazer esse ofício semana que vem, para a gente pedir no cão comunitário, onde tem vários animais precisando ser castrados em nossa cidade. Então, a gente luta, nós, ser humano, nós lutamos muito aí, fizemos várias reuniões para o hospital, várias reuniões para a saúde, várias reuniões aqui que estão sendo feitas nessa casa, muito, muito atuante, e também não podemos esquecer dos nossos animais, que é só a gente que eles não sabem pedir, né? A gente tem que falar por eles. A gente olha nos olhos de um cachorro, de um gato, a gente vê o carinho que eles têm pela gente, o amor que eles têm pela gente, e quando a gente dá o cuidado para eles, eles agradecem a gente, né? Eu digo assim, a semana passada mesmo, eu estive aqui na Praça da Briba, me convidaram lá para poder, semana passada, não foi no início do mês, para retirar um espinho de um cachorro. A gente foi lá, deu um apoio àquela família, e apareceu na minha casa também um cão. Tem fotos, quem quiser ver as fotos eu mostro, posso mostrar para quem quiser. Apareceu um cachorro com tanto bicho, mas é tanto bicho mesmo, mas muito, muito bicho mesmo, que estava sem condições nas costas desse animal. Nós fizemos o trabalho, fizemos o curativo, cuidamos desse animal. Esse animal hoje já está solto, já está procurando o seu lar, porque na verdade está sem lar. A gente fizemos a nossa parte e ele está muito bem cuidado, graças a Deus. Tem fotos dele antes e depois. Graças a Deus, foi um trabalho que a gente fez, que as pessoas têm feito esse trabalho voluntário de Santos Dumont. A gente fica muito grato pelas pessoas que amam e têm carinho pelos animais de Santos Dumont. Então a gente vai pedir sim, com certeza, o cão comunitário, e essa casa deixar à disposição das pessoas que quiserem montar uma associação de proteção aos animais. Estamos aqui dispostos para poder ajudar. Presidente, é só. Muito obrigado.
Encerramento. Convido os senhores vereadores a ficarem de pé. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião e convoco-os para a próxima reunião a realizar-se às 17 horas do dia 15 de fevereiro de 2021. Boa noite a todos.